Olá a todos, bem-vindos ao podcast Alimentos, Nutrição e Ciência. No episódio de hoje, nós vamos estar falando sobre nutrição oncológica. E para falar sobre esse assunto com a gente, nós trouxemos a Renata Brum, que é uma nutricionista que trabalha no Instituto Nacional de Câncer e também é uma professora associada da UERJ. E para guiar esse nosso incrível bate-papo, nós temos a professora Aline Aguiar e o professor Renato Nunes. Espero que goste desse episódio incrível, que foi feito com muito carinho por toda a equipe do Alimente.
Olá, hoje o Alimente recebe a Renata Brum Martucci. A Renata é uma querida, nós estudamos juntas, então assim, é uma alegria ter ela aqui no Alimente com a gente, né, pela experiência que ela tem com nutrição e oncologia. Então, Renata, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Aline, doutor Renato, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje conversando com o Alimente.
Prazer é todo nosso, Renata, ter você aqui. Ainda mais uma xará, né? Pessoa que tem o mesmo nome, com certeza é gente boa. Aline, faça as honras da casa.
Renata, fala pra gente, né? Sua formação, você é nutricionista, sua atuação, como que tá a sua vida profissional atualmente?
Bom, então, eu e a Aline, nós estudamos juntas na UF, e depois eu fui fazer o mestrado em bioquímica, doutorado em ciências de alimentos na UFRJ, e eu sempre trabalhei com essa interface entre a ciência dos alimentos e a biodisponibilidade, o metabolismo dos nutrientes. Iniciei minha vida acadêmica dando aula numa universidade particular e desde 2006 eu sou professora no Instituto de Nutrição na UERJ, na área de nutrição clínica. Em 2010, eu fiz o concurso para o Instituto Nacional de Câncer, e então, desde 2011, eu acumulo as duas funções, né? Como nutricionista, tecnologista, no Instituto Nacional de Câncer, no Hospital do Câncer 1, aqui no Rio de Janeiro, e como professora de nutrição clínica na UERJ. Né? Então, eu digo que quem mais tirou vantagem do meu concurso do INCA foram os meus alunos, porque toda a experiência adquirida, né, dentro de um ambiente hospitalar, num hospital de referência que faz ensino, pesquisa, eu tenho certeza que eu virei não só um outro profissional, mas um outro professor. E hoje toda a minha linha de pesquisa é em nutrição e oncologia. Tanto pacientes cirúrgicos, ambulatoriais, cuidados paliativos, e hoje eu consigo fazer essa integração entre o INCA e a UERJ. Então, eu tenho alunos da UERJ fazendo iniciação científica no INCA, eu tenho profissionais do INCA fazendo pós-graduação na UERJ. Então, eu faço essa inter-relação dentro do campo da nutrição e oncologia.
Parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira. Que sorte a sua ter sido colega da Aline. Eu tenho essa sorte também, né? Ela é uma pessoa fantástica. Mas eu queria saber de você o seguinte: quais são os principais protocolos hoje, né, na atualidade, de avaliação nutricional que você utiliza para os pacientes oncológicos? Como é que está isso hoje?
Vamos lá, né? Na verdade, assim, quando a gente fala de avaliação nutricional, a gente tem mil guidelines, consensos, mas acho que a gente sempre tem que privilegiar a realidade de cada lugar e de cada espaço, né? Então, hoje, para o paciente oncológico, uma das avaliações mais utilizadas é a avaliação subjetiva global produzida pelo paciente, que é uma ferramenta validada em várias línguas, inclusive no português do Brasil, validada, traduzida, ela é disponível gratuitamente no site PT Global, e ela inclui uma avaliação subjetiva sobre perda de peso, ingestão, sintomas comuns em pacientes oncológicos. Também tem perguntas sobre função física, e o exame físico, né, que completa essa avaliação, por isso que ela é subjetiva, né? Ela é capaz, então, de classificar esse paciente como bem nutrido, que seria uma classificação chamada classificação A, o B, que é o paciente em risco de desnutrição ou com desnutrição moderada, e o C, que é o paciente já classificado como gravemente desnutrido. Essa avaliação, ela, pelo Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, ela deve ser a avaliação inicial, porque ela já vai te direcionar para avaliações objetivas, né? Todo paciente oncológico tem que ser pesado, medido, avaliar perda de peso, então são parâmetros simples, mas que a gente deve sempre utilizar. E sempre que possível, incluir alguma avaliação de massa muscular, porque hoje, na avaliação do paciente oncológico, o principal declínio que esse paciente sofre ao longo da sua trajetória, desde o descobrimento da doença até a cura, é a perda de massa muscular. Então, existem, desde as medidas mais clássicas, né? Fazer uma circunferência do braço, a prega cutânea tricipital e calcular a circunferência muscular do braço, circunferência da panturrilha, principalmente para indivíduos idosos, e, se for possível, alguma avaliação de força, como, por exemplo, o uso de um dinamômetro, e para aqueles lugares onde existem mais recursos, pode ser usado a bioimpedância, né, a nível ambulatorial. Para pesquisa, a gente tem usado as imagens de tomografia computadorizada. Então, todo paciente oncológico faz alguma tomografia no decorrer do diagnóstico e a gente aproveita essas imagens. Então, é um exame de conveniência, a gente aproveita as imagens que o paciente já tem para fazer a avaliação de massa muscular e de gordura em algumas regiões, como, por exemplo, na altura da L3 ou na altura da torácica, né? das vértebras torácica número 4 ou lombar número 3. Mas, só concluindo, eu acho que a avaliação, todo paciente tem que ter uma avaliação nutricional e cada local, cada profissional tem que adaptar a sua realidade. Se a gente for capaz de fazer, pelo menos, ASG e alguma medida antropométrica, esse paciente ele já vai poder ser reavaliado, né, nos seus retornos e podermos, então, acompanhar a intervenção, né, da melhor maneira possível.
E a avaliação nutricional, a gente pensa, né, Renata, que é assim, até uma forma de fazer essa triagem e evitar com que chegue a caquexia, né, que é um extremo maior de perda de massa muscular, tecido adiposo. Eu queria que você falasse da caquexia no câncer e como a alimentação pode ajudar nesses casos.
Exatamente, Aline. Todo o metabolismo alterado pela presença do tumor, então existe um estresse orgânico, estímulo para a produção dos hormônios contrarreguladores, adrenalina, hormônio do crescimento, glucagon. Afinal de contas, o sistema imune está tentando reagir àquela doença, né? Aquele tumor em desenvolvimento. A caquexia ela pode se desenvolver em qualquer etapa da doença oncológica. Ela é uma variante da desnutrição associada com o aumento do metabolismo, produção de citocinas e estímulo do sistema imunológico. Hoje, infelizmente, o paciente chega, principalmente no SUS, né, no hospital público, já com o câncer no estadiamento mais avançado, ou mais avançado do que, né, do que a gente gostaria, vamos dizer assim. E muitas vezes esse paciente já chega apresentando sinais de caquexia. Então, o ideal seria, né, pegando o gancho da avaliação, a gente ter esse paciente com diagnóstico precoce, com uma avaliação nutricional o mais rápido possível, para que a gente pudesse evitar o desenvolvimento da caquexia através de uma alimentação equilibrada, atingindo as necessidades nutricionais e proteicas desse paciente. Mas o que acontece hoje é que esse paciente ele já chega, muitas vezes, não só com a doença, mas com questões sociais também, câncer em estágio mais avançado e já apresentando sinais de caquexia. A partir do momento que a gente entende que a caquexia está relacionada ao aumento do metabolismo, quando esse paciente chega com sintomas, né, sinais de caquexia, a gente tem que intervir para tentar estabilizar o peso desse paciente, para que ele possa passar pelo tratamento, porque a recuperação do peso mesmo, da massa muscular, só vai ser obtida após a retirada do tumor, após a cirurgia ou após o tratamento. Então, dependendo de como esse paciente chega, a gente consegue evitar a progressão para a caquexia, ou se ele já chega com a caquexia, a gente tenta estabilizar esse peso para que ele possa fazer o tratamento, né? Porque a caquexia é um dos fatores para interrupção de tratamento, por exemplo. E aí existem, infelizmente, muitos mitos em relação à alimentação. Então, às vezes, o paciente já chega no nosso ambulatório dizendo que não come isso porque isso dá câncer, que não come aquilo, fazendo várias restrições, muitas vezes exageradas e desnecessárias, que aumentam mais ainda a perda de peso. Então, a nossa primeira consulta, muitas vezes, é desmistificar e tentar trazer esse paciente para uma dieta o mais saudável possível, dentro, claro, da localização de tumor que ele tem, né, das condições socioeconômicas. Mas, infelizmente, isso acontece muito. E a nossa primeira atuação é: vamos tentar ter uma alimentação o mais saudável possível dentro das condições do paciente.
E é algo bem mais comum, né, a caquexia, do que a gente consegue até dimensionar.
Sim.
Eu acho que o impacto de você ter uma notícia de que você tem um câncer já é grande. Fazer o tratamento do câncer já é algo mais pesado ainda. Mas tem um ponto que eu acho que você poderia, né, conversar um pouco com a gente. Existe um desafio maior ainda para mim, eu acho, que eu acredito, né, que é quando um paciente tem uma colostomia ou uma ileostomia. Quando a gente tem, nesse caso, né, quais são os desafios do tratamento desses pacientes, né? E quando a gente tem uma colostomia, quando a gente tem uma ileostomia, como é que o nutricionista atua nesse processo?
Vamos lá. Então, para começar a responder essa pergunta, primeiro eu vou dizer, né, o clássico, né, todo paciente oncológico necessita de um acompanhamento multiprofissional, porque durante o processo, principalmente cirúrgico, podem ocorrer muitas mudanças da imagem corporal. Então, como o Renato falou, esse paciente já tem uma carga, né, que é o diagnóstico no câncer, né? Então, isso já impacta psicologicamente, socialmente, financeiramente. E esse paciente, então, ainda tem que passar por uma cirurgia que muitas vezes é mutilante. Então, vai retirar, né, no caso, por exemplo, câncer de mama, vai retirar uma mama, vai precisar retirar uma parte do intestino, e o paciente vai ter que conviver com um artefato, como, por exemplo, a colostomia, que é quando a bolsa que vai coletar as fezes, ela é colocada mais distal, né, mais para o final do intestino grosso, ou muitas vezes, quando o câncer já está mais avançado ou tem uma outra localização mais próxima ali entre intestino grosso e intestino delgado, esse paciente vai precisar de uma ileostomia, que é quando a bolsa é colocada no final do intestino delgado, no íleo. Então, você tem, primeiro, uma questão de modificação de imagem corporal, você tem, novamente, as questões, né, relacionadas ao preconceito de ter ou não ter, né, uma bolsa para coletar fezes. Então, isso tem que ser tratado junto com a equipe, junto com a psicologia, junto com a enfermagem, que vai ensinar os cuidados. E na nutrição, a gente vai ter que trabalhar a alimentação para que esse paciente tenha o maior conforto possível, né? Então, por exemplo, a ileostomia, ela tem uma localização onde não foi possível, onde não é possível a absorção de grandes volumes de água, hídrico. Então, a ileostomia, ela tem um volume maior. Esse paciente tem que trocar essa bolsa várias vezes ao dia. Tem uma perda maior de líquidos. Então, é um paciente onde a gente vai ter que ter muito cuidado com a questão da hidratação, onde a gente vai ter que aumentar o volume hídrico. É um paciente que a gente vai ter que diminuir alimentos mais flatulentos para evitar um desconforto, ter uma alimentação com menos resíduo, menos fibra, para evitar um desconforto, né, de ter um conteúdo, né, dessa bolsa de ileostomia muito líquido ou com volume muito grande. A colostomia, como ela já é numa parte mais terminal do intestino, geralmente essas fezes elas já saem formadas, e o paciente vai precisar passar também por um processo de adaptação. Isso é, ele tende, quanto mais distal for a bolsa, mais fácil para ter uma alimentação mais próxima do normal. Mas esse paciente ele vai ter que fazer um processo. Então, a gente começa com uma dieta hipolipídica, sem gordura, com menos fibra, com menos resíduo, e conforme ele vai se adaptando à colostomia, a gente vai liberando. Ah, libera um pouco mais de fibra, libera as fibras cozidas, abrandadas, até esse paciente conseguir se alimentar com os alimentos, né, na forma que ele preferir e com conforto. Né? Então, a gente vai trabalhar junto com a equipe para desmistificar. Muitas vezes essa bolsa ela é temporária, mas essa bolsa pode ser permanente e a gente tem que desmistificar isso. Né? Então, não é nada demais, é extremamente viável. Muitas pessoas vivem com bolsa de colostomia ou ileostomia, e deixar o paciente o mais confortável possível, para que não tenha gases, para que não tenha um volume muito grande, né, de resíduos ao longo do dia. Né? Então, sempre trabalhando com toda a equipe, isso é muito importante.
Muito bom, porque dá uma autonomia para a pessoa, né? Ela sabe quando ela vai sair, então quando ela tem que comer, até quando vai ter o resíduo na bolsa, então ela consegue programar e tendo esse treinamento com vocês. E na sequência, assim, de pensar no cuidado da nutrição, especificamente alguns casos, né, de câncer, então tem a quimioterapia e a radioterapia. Então, assim, eu sei que é um mundo de informação, né, Renata? É muito difícil aqui falar, responder, você é muito sucinta e objetiva, ótimo. Mas falar um pouquinho do cuidado da nutrição na quimioterapia e na radioterapia. O que, que você vê, assim, de maiores complicações em cada caso, os tipos de câncer, né, que são mais comuns, né, ter um tipo ou outro de tratamento?
Sim. A quimioterapia, elas podem ser tratamentos neoadjuvantes, tratamentos que são realizados antes do procedimento cirúrgico, com o objetivo, né, de redução do tamanho do tumor, redução de sangramento, né, de inflamação, ou podem ser realizadas após a cirurgia, com o objetivo também de eliminar, né, o que sobrou ainda de células tumorais quando o paciente já tem um estadiamento um pouco mais avançado. Para alguns casos, né, como tumores hematológicos, às vezes a quimioterapia ela é o único tratamento. Né? O paciente não vai precisar fazer cirurgia, mas vai ter que fazer um período mais longo de quimioterapia. A quimioterapia, como um tratamento sistêmico, né? Então a medicação ou quimioterápica ele vai ser ou via oral ou vai ser infusão. Então, esse medicamento, o principal objetivo é diminuir a proliferação ou matar as células tumorais, mas ele vai atingir todo o organismo, incluindo as células saudáveis. Então, é muito comum, né, e a quimioterapia ela é realizada através de combinação de quimioterápicos. Então, não é só um quimioterápico, são quimioterápicos combinados para que eles possam ter doses menos tóxicas, vamos dizer assim. E existe uma relação entre toxicidade de quimioterapia e estado nutricional. Então, pacientes já emagrecidos com perda de massa muscular, geralmente são pacientes que apresentam maior toxicidade à quimioterapia. Esses efeitos, eles podem ser desde os mais comuns, né, como náuseas, vômitos, diarreia, até outros que vão trazer bastante desconforto para o paciente, como, por exemplo, uma mucosite. É, onde você vai ter toda uma inflamação nas mucosas, e aí não é só na mucosa da boca, né? Pode atingir qualquer parte da mucosa, do trato gastrointestinal, o que vai dificultar a alimentação, o que vai dificultar muitas vezes até mesmo a alimentação via oral. E a toxicidade, ela pode atingir órgãos nobres, ela pode atingir o fígado, pode atingir rins, e dependendo do nível de toxicidade, ter que interromper o tratamento. Questões de neuropatia periférica, então são muitos os efeitos colaterais. Na nutrição, o que geralmente a gente mais se preocupa? São com os efeitos relacionados à diminuição das células do sistema imune, então neutropenia principalmente, que reduz muito o sistema imune do paciente, né, durante o tratamento quimioterápico. Então, todo o cuidado, né, com a higiene dos alimentos, com o cuidado, preservação dos alimentos, isso é um discurso e é um material que a gente entrega para os pacientes assim que eles começam a quimioterapia, que é, mesmo antes de ter, né, neutropenia, que é a questão do cuidado com a higiene e preservação dos alimentos. E conforme esse paciente ele vai evoluindo, né, o ideal é que esse paciente seja visto antes e depois, né, dos ciclos de quimioterapia, para que os sintomas do trato gastrointestinal possam ser tratados, né, que esses sintomas possam ser aliviados. Ah, então o paciente cursou com diarreia, então vamos implementar uma dieta baixa em resíduo. O paciente cursou com náuseas e vômitos, vamos fazer as modificações dietéticas para que ele, né, consiga se alimentar, né, da melhor maneira possível. Mas, em alguns casos, as modificações dietéticas sozinhas, elas não conseguem suprir as necessidades energéticas, né, e proteicas. Né? Então, se o paciente tem uma diminuição muito grande da ingestão, pode ser que seja necessário uma via alternativa de alimentação ou uma suplementação via oral, que é mais comum na radioterapia até do que na quimioterapia. Na radioterapia, diferente da quimio, ela é um tratamento mais localizado. Então, por exemplo, cabeça e pescoço, né? Você vai fazer a radiação na região do pescoço e vai atingir, né, o esôfago, por exemplo, principalmente a porção inicial do esôfago. Isso pode causar, além das mucosites, pode causar disfagia, odinofagia. Então, muitas vezes, quando esses pacientes já têm um déficit nutricional, um tumor de cabeça e pescoço, que vai começar a fazer radioterapia, muitas vezes esses pacientes têm indicação de utilização de sonda durante o período da radioterapia, porque já é esperado que a dificuldade para engolir vá piorando ao longo do tratamento, principalmente por causa da irradiação. Então, muitas vezes a gente acaba optando por fazer uma alimentação via enteral, com sonda, naso-gástrica ou naso-entérica, para que esse paciente consiga, então, atingir as necessidades nutricionais. A radioterapia, ela pode também afetar a pele, né? Então, tem que aumentar muito a ingestão hídrica desses, né, desses pacientes. E tanto a química como a radioterapia podem ter efeitos colaterais que a gente chama de precoce, que são aqueles que vão ocorrer ali junto com o tratamento, mas tem efeitos colaterais tardios, né? Então, o quimioterápico, a radiação, pode ficar ainda no organismo por 2, 3, 4 meses depois que o tratamento finaliza. Então, esse paciente, ele continua sendo acompanhado e todo sintoma continua sendo tratado. Então, assim, resumindo, né, a quimioterapia a gente trata mais esses efeitos sistêmicos, enquanto que a radioterapia a gente trata mais os efeitos localizados, né?
Muito bom, Renata. Você clareia, você fala de uma forma que fica tudo tão simples, tão claro, que a gente olha e fala assim, nossa, mas é muito, muito tranquilo, né? Infelizmente, nem sempre é tão tranquilo assim. Né? Em alguns momentos, a gente lida com pacientes que têm processos mais complexos, né? Não tão bem sucedidos. E aí, a gente tem a questão dos cuidados paliativos, né, para alguns pacientes. Como é que é a sua abordagem, a abordagem nutricional, da Renata Nutricionista, para pacientes com cuidados paliativos?
Perfeito, Renata. Na residência, né, do Pedro Ernesto, a gente tem uma residência multiprofissional em nutrição lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto. E no segundo ano da residência, os residentes que vão para a área de oncologia, eles passam também pelo Núcleo de Cuidados Paliativos, né? E aí a gente tem feito, né? A gente tem uma boa entrada, um bom acesso, a gente tem feito não só o atendimento, mas também alguns projetos de pesquisa. O mundo dos cuidados paliativos, ele tem uma outra terminologia, ele tem um outro conceito, né? Então, quando a gente, novamente, desmistificando, né, um paciente com cuidados paliativos, não, isso não é sinônimo de cuidados de fim de vida, são coisas diferentes, né? Então, hoje a gente até diz que o paciente, ele deveria começar os cuidados paliativos ao diagnóstico, né? Então, no diagnóstico, o paciente oncológico, ele já deveria ser informado que se em algum momento chegar a esse processo onde o tratamento não é capaz de modificar o curso da doença, que é o chamado tratamento modificador do curso da doença, quando isso não é mais possível, ainda existe vida, né? Então, todo o cuidado nutricional para pacientes em cuidados paliativos é focado na qualidade de vida. Então, claro que perder peso muito rápido vai causar uma dependência. Esse paciente, ele vai começar a não conseguir mais fazer as suas coisas sozinho. Então, manter um peso adequado sempre que possível, mas focado mais na independência, na qualidade de vida desse sujeito, né? Os cuidados paliativos, eles também têm esses pacientes têm várias características, né? Vários sintomas, constipação principalmente, né? Então, os medicamentos analgésicos, a morfina e os opioides, eles interferem negativamente em relação à consistência das fezes e ao trânsito intestinal. Então, são pacientes mais propensos a ter constipação e isso interfere muito na qualidade de vida, né, desses indivíduos. Então, a dor, que é uma questão recorrente também de cuidados paliativos, ela precisa ser tratada, porque com dor você não tem vontade de se alimentar, você não tem vontade de interagir com seus familiares, você não tem vontade de fazer nada. Então, todo esse processo, novamente, dentro de um tratamento multiprofissional, dentro de uma equipe multiprofissional, esse paciente ele vai ser acompanhado e cada dia vai ser uma conversa diferente, um momento diferente, uma orientação diferente. Então, entender quais são os sintomas que mais afetam a qualidade de vida daquele indivíduo naquele momento e orientar pontualmente, dar orientações simples, que a família possa ajudar, né, que os acompanhantes possam ajudar, sempre focando na manutenção da independência e da qualidade de vida desses indivíduos. E tendo muito claro de que não é o momento para fazer restrições dietéticas, é o momento para você usar o bom senso, né? E que esse indivíduo tenha, né, também um alto grau de escolha de como que ele quer levar o rumo do seu tratamento. Então, ter o paciente ali como peça central e ele que é o guia do tratamento, ele que é o guia de como que as coisas vão ocorrendo. E a nutrição, ela tem esse papel, né, de conforto, de aproximar esse paciente da sua família no dia a dia, que ele possa comer junto com os seus familiares, sempre que possível, a nutrição ajudar nesse processo, né, de integração de qualidade.
Você acha importante, nesse momento, quando possível, resgatar as memórias afetivas, todo esse processo? Né,
Sem dúvida. Espiritualidade, né, resgate de, né, de memórias afetivas, de cuidado mesmo, né, da questão mental, da questão socioafetiva. Então, acho que esses pilares, né, espiritual, questões afetivas, né, e qualidade de vida, né, eu acho que...
É comum, na sua prática clínica, quando o paciente chega nesse ponto, a família ou o paciente, na sua prática, você vê muitas intervenções de questões da nutrição que não tem evidência, isso se torna comum?
Eu acho que tem... quando você vai para o cuidado de paliativos, eu acho que como você tem essa equipe que acolhe, né, você tem uma equipe multiprofissional que acolhe, você geralmente são situações até mais tranquilas de você lidar com menos resistência e menos mito. Eu acho que, digamos assim, o índice maior de mitos é no pré-tratamento, onde as pessoas, né, infeliz, a gente sabe que hoje, né, ao mesmo tempo que a gente tem, né, o podcast como Alimente e outros, né, como Ciência da Nutrição, que levam informações relevantes e importantes para o público, a gente tem outras fontes, né, não tão científicas e não tão coerentes assim. E eu acho que quando o paciente descobre que tem câncer, eu acho que essa fase é pior. Ele busca qualquer solução para tentar, né, a cura, né, vamos dizer assim. Eu acho que nessa fase mais de cuidados paliativos, quando você tem esse acolhimento da família e do paciente, eles já entenderam que é uma questão de qualidade de vida, de bom senso, e você, geralmente o diálogo flui muito melhor.
É até como você falou agora, Renata, a questão de tentativa, né, de tentar algo milagroso que vá curar, né, a gente até entende esse sofrimento, até elaborar essa notícia, esse diagnóstico. Então, você também deve ver casos de pessoas que chegam com suplementação desaconselhável, e a gente queria saber quais são essas suplementações que não são aconselháveis para o paciente oncológico, e quais suplementos que vocês aconselhariam, dependendo da condição, da situação, mas são suplementos que não teriam problema, ou então não teria alguma intercorrência com relação à quimioterapia, à rádio, à intenção do tratamento do câncer, né? Então, um panorama para a gente ter uma noção.
Vamos lá, né? Então, assim, primeiro deixar claro, né, que a indicação de terapia nutricional é um privilégio, né, uma característica da nossa profissão, né? Então, a gente vê, às vezes, outras profissões, né, outros profissionais indicando suplementos. É muito complicado, a gente sempre defende que a fonte dos nutrientes deve ser a alimentação. Então, é possível atingir todas as necessidades de energia, de proteína, carboidrato, lipídio, vitaminas e minerais pela alimentação. Quando esse paciente ele tem, por exemplo, alguma obstrução ou a hiporexia, a anorexia, que a gente sabe que é decorrente, né, do processo, do metabolismo, né, e da doença, o que a gente preconiza é o que a gente chama de suplementos padrão ou suplementos hipercalóricos equilibrados em macronutrientes. Então, suplementos que têm carboidrato, que têm proteína, que têm lipídio, em concentrações, né, normo, aonde a gente vai usar esses suplementos, como o próprio nome já diz, para complementar a dieta, para tentar atingir as necessidades. Quando a gente identifica que tem um ou outro nutriente que está sendo ingerido em menor quantidade, por exemplo, é muito comum, às vezes, as pessoas fazerem aversão a produtos lácteos ou a carne, principalmente quando a gente tem que usar a dieta sem resíduo para diarreia. Então, aí tem que tirar tudo, tem que tirar leite, tem que tirar a proteína animal, né, láctea toda. Às vezes, nesses casos, pode ser interessante utilizar um suplemento de proteína, como, por exemplo, o whey protein, um suplemento de proteína que seja isento ali de lactose, que seja, né, mais limpo, vamos dizer assim, para suplementar aquela dieta que tem uma restrição, tá? Suplementos especializados, então, por exemplo, megadoses de vitaminas e minerais, esses polivitamínicos, eles não são indicados, tá? Grandes doses de antioxidantes de vitamina, vitamina A, vitamina E, beta-caroteno, não são indicados, porque essas altas doses de antioxidante podem interferir em alguns tratamentos, principalmente na quimio e na radioterapia. E suplementos que não têm embasamento científico, às vezes originados de plantas, né? Alguns fitoterápicos eles têm que ser usados com bastante parcimônia, porque eles podem também interferir no tratamento. E substituição, né, da alimentação por suplementos ou por combinações que também não tem nenhum respaldo científico. Então, a gente costuma dizer que, em termos gerais, equilibrar pela alimentação. Aumentar a ingestão de alimentos com alta densidade energética, claro que, né, isento, né, de, não estou falando de bebidas açucaradas, né, estou falando de alimentos com alta densidade energética, então a gente sempre inclui um mingau, uma vitamina, alimentos que possam aumentar a densidade energética da dieta. Na necessidade de fazer restrição, ou pela cirurgia, ou pela localização da doença, a gente vai complementar essa dieta com suplementos com composição, né, normocalórica, normoproteica ou hiperproteica, ou vai completar com o suplemento com um nutriente específico, como, por exemplo, um suplemento de proteína. Suplementos especializados, né? Suplemento rico em ômega 3, suplemento rico em HMB. Esses suplementos, eles podem ser utilizados em situações muito específicas e apenas com indicação de nutricionista. Tá? Então, no processo de recuperação, lá depois, no final, onde esse paciente já está curado do câncer, usar uma substância que estimula um pouco mais o anabolismo, como o ômega 3 ou o HMB, ele vai ser usado lá na frente, nesse processo de recuperação de peso, e não durante o tratamento. Né? Então, eu acho que o grande cuidado aí é com a utilização de substâncias individualizadas em altas doses, sem comprovação científica durante o tratamento. Isso é muito perigoso. Né? Megadoses de vitaminas, de minerais. Então, a gente sempre pergunta se o paciente está tomando alguma coisa, porque às vezes ele já vem tomando alguma coisa de casa. Mas é sempre importante perguntar especificamente. Se você está tomando alguma cápsula, algum comprimido, algum chá, alguma folha... Porque, às vezes, quando você fala o nome, o senhor ou a senhora está tomando algum suplemento, o paciente só pensa no pozinho, ou só pensa no comprimido de vitamina e mineral. Ele não pensa no chá que ele está tomando, ele não pensa no outro suplemento que um outro profissional prescreveu. Então, a gente sempre tem que perguntar com muitos detalhes o que que esse paciente está tomando ou usando, além da alimentação. Os suplementos, eles têm indicação, principalmente na perda de peso, na diminuição da ingestão via oral, mas eles só devem ser prescritos por profissional nutricionista.
Renata, é muito importante isso que você falou, e assim, eu vou usar do seu conhecimento. Assim. Lá atrás, antigamente, né, e você falou muito dessa questão da oxidação, existia uma recomendação, por exemplo, o paciente fez uma radioterapia, uma quimioterapia. Ele pode vir a ter enjoo, pode vir a ter, né, algum desses sintomas característicos. E aí eu sempre tive o cuidado, por exemplo, de não dar um suco de laranja imediatamente após o tratamento, por conta desse processo de antioxidante, de tudo isso. Ainda continua valendo esse pensamento, não só para suplemento, mas para alimentos também antioxidantes?
Para alimento... Assim, a quantidade ali de vitamina C que tem no alimento, que tem num suco, ele ainda vai passar pelo processo de absorção intestinal. Então, em relação à alimentação, a gente só faz faz restrição se, por exemplo, o paciente refere que tem, quando eu tomo alguma coisa um pouco mais ácida, eu sinto uma azia, um desconforto, ou... Quando o paciente tem aquela neuropatia periférica que tem sensibilidade a gelados, então a gente vai restringindo, né, principalmente de acordo com o relato do paciente. Mas com o consumo de alimentos, é muito difícil fazer essa megadose, porque você tem controle na absorção intestinal. E o alimento, ele vai ter outros componentes, né? Vai ter fibra, vai ter outros componentes. Então, a gente não restringe a não ser que seja, claro, um alimento que o paciente não tolere. Mas essa preocupação com a nossa preocupação é mais com as megadoses mesmo, com os suplementos.
A gente sabe que trabalhar numa equipe multiprofissional é um sonho, mas ao mesmo tempo é um sonho distante, né? E nós, nutricionistas, a gente tem a certeza absoluta do quanto a nutrição é importante nesse processo. Mas também não adianta infantil ao ponto de acreditar que o restante das pessoas da área de saúde têm essa noção, né? Como é que você vê hoje, né, o futuro da nutrição em oncologia, né, do tratamento do paciente que tem uma questão oncológica?
Bom, eu vou falar sobre duas questões que eu acho muito importantes. Primeiro, que é a questão do estudo, da especialização e do profissional nutricionista mergulhar nesse tema e se mostrar como aquele mais indicado para tratar as questões relacionadas à nutrição no câncer. Então, eu acho que tem uma questão do profissional que é buscar os melhores lugares, as melhores fontes para estar ali. Nos locais especializados em tratamento oncológico, a equipe multiprofissional, ela é uma realidade. Então, seja, por exemplo, no Instituto Nacional do Câncer ou nos hospitais em São Paulo que tratam oncologia ou nos hospitais universitários. Então, o profissional nutricionista, ele tem que brigar por estar dentro de uma equipe multiprofissional. Uma equipe multiprofissional não necessariamente é uma equipe interprofissional, né? Então, você pode estar no lugar onde o médico atende, o enfermeiro atende, o psicólogo atende, mas as pessoas não conversam, né? Então, quando a gente fala de equipe multiprofissional, é você ter essa interação, é que as pessoas consigam conversar, né? E eu acho que o profissional nutricionista, ele pode ajudar nesse processo. Mas, falando em termos mais gerais, o que eu vejo no futuro da nutrição oncológica é tratar, cuidar desse paciente como um todo. Porque a gente não está tratando o câncer, né? Eu não vou tratar o câncer de intestino. Eu não vou tratar o câncer de fígado, o câncer de estômago. Eu vou tratar um indivíduo com todas as suas questões e que, neste momento, está passando por um processo de tratamento de câncer de colo reto. Está passando por um processo de tratamento de câncer de estômago. Então, eu acho que o futuro da nutrição oncológica é tratar o ser, o indivíduo, dentro daquele contexto da oncologia, né? E não tratar o câncer. Então, desmistificar essas questões relacionadas a que isso serve para isso, isso serve. Tudo, quando as pessoas me perguntam alguma coisa sobre nutrição, eu sempre falo, depende. Essa é a minha resposta padrão. Ah, Renata, isso serve para isso? Depende. Isso serve para esse tratamento? Depende. Então, eu acho que o futuro da nutrição em oncologia é, além de ser capaz de lidar com essas questões multifatoriais, dentro de tudo que a oncologia abarca, vamos dizer assim, é conseguir ver o indivíduo como um ser muito além daquela doença que ele está tratando naquele momento. Então, eu acho que se a gente conseguir chegar nesse nível de usar a nossa sensibilidade, o nosso bom senso, nossos anos de estudo para acompanhar, né, que é isso, é uma jornada. O tratamento oncológico, ele não é uma consulta, ele não é um dia, um ciclo de quimioterapia, ele é uma jornada. Então, se a gente tiver a sensibilidade para olhar para esse paciente em cada momento da jornada dele e entender o que ele precisa em cada um desses momentos, a nutrição oncológica ela vai crescer e vai cumprir o seu papel, né, de evitar os processos, né, mais graves de nutrição, de caquexia, que vão fazer com que esse paciente não consiga levar esse processo de tratamento. Então, eu acho que é tratar o indivíduo durante toda a sua jornada. Acho que esse tem que ser a evolução não só da nutrição oncológica, mas da oncologia. Qualidade de vida, bom senso e um dia de cada vez, né? Para cada uma dessas pessoas.
Muita empatia, né, Renata? Muito vínculo, né? Faz muito contato com essa família, com o paciente. E aí, depois dessa pergunta do futuro, eu pensei assim, nossa, por que não aproveitar a experiência da Renata e perguntar nesses... Está desde 2010 no INCA?
Sim.
Então tem 13 anos aí, né, no INCA. O que você viu que evoluiu desde 2010 até agora nesses 13 anos?
Então, esse marco, né, de 2010 para 2011 foi um marco interessante, porque o INCA tinha, dentro, né, do Instituto Nacional de Câncer como um todo, muitos profissionais terceirizados, e esse marco, esse concurso, né, de 2010, que, né, que eu fiz, que muitas pessoas fizeram, eles marcaram, então, essa troca, vamos dizer assim, né, então, de troca de profissionais que tinham vínculo temporário com os profissionais que tinham vínculo efetivo. Então, foi um processo de aprendizado, né? Uma, digamos assim, a curva, né, que não tem fim nesse tempo todo. Né? Então, principalmente, a união das equipes, o conhecimento, né, de todo esse processo, dentro de todas as dificuldades que o SUS passou, né, nesses últimos anos. Então, acho que o maior aprendizado foi trabalhar em equipe, não só dentro da equipe da nutrição, mas com uma equipe multiprofissional, onde todos estavam buscando sempre o mesmo objetivo. E, principalmente, aliar os três pilares, né? Que é ensino, assistência e pesquisa. Então, eu acho que esses 10 anos, né, dentro, né, da própria instituição, eu acho que a missão do INCA, né, que é ser um centro de referência, e principalmente alinhando esses três pilares, eu acho que hoje a gente pode dizer que a gente consegue fazer junto ensino, pesquisa e assistência com equipes muito diversas, com muitos profissionais, e isso realmente eu acho que é um grande diferencial do Instituto Nacional do Câncer. São as pessoas, né?
Muito bom, né, Renato? Que pena que acabou.
Muito bom. Muito bom, dá vontade de ficar a tarde inteira conversando.
A gente pode fazer o parte 2 depois.
Parte 2, isso.
Vamos perguntar aos nossos ouvintes o que eles querem saber, né? Com essa curiosidade aqui.
Bom, Renata, foi um prazer imenso te receber aqui no Alimente, Nutrição e Ciência. A gente torce muito que você continue essa caminhada. E não só a gente, como acho que todos os seus pacientes e todas as pessoas que um dia vão precisar, né, dos seus cuidados, do seu conhecimento. E foi uma grande honra e um privilégio ter você aqui com a gente. Viu? Muito obrigado. A gente queria que você deixasse, né, os seus contatos, a forma como as pessoas conseguem te acessar, né, para que elas possam ter também esse privilégio de, né, te conhecer um pouco mais.
Muito obrigada, Renato. Muito obrigada, Aline, pelo convite. É um prazer divulgar a nutrição, a ciência, de uma maneira tão bonita e com amigos. O meu Instagram é aberto, ele reveza um pouquinho de nutrição e surf, mas o meu Instagram é Renata Brum, o Brum é BRUM, e lá geralmente eu tenho, eu respondo dúvidas, tem algum conteúdo, tem bastante conteúdo também de nutrição, oncologia, de ensino, e eu tô à disposição.
Que bom, Renata, ficamos muito felizes com a sua participação. Acompanho a sua dupla jornada no surf, e eu acho que você precisa, a gente tem que ter um trabalho, né, tão focado, tão bonito, tanta dedicação. E aí, até completando o que o Renato falou, né, as pessoas que fazem residência com vocês, os alunos de pós-graduação, né, vocês multiplicam esse conhecimento. A gente tem a ex-aluna que participou aí da residência com vocês, então assim, foi um orgulho muito grande ver essa oportunidade, né? Então, essa multiplicação de profissionais, de formação, assim, é um dom que a gente recebe na vida, né? Então, Renata, muito obrigada mesmo.
Mas e aí, gostaram do episódio de hoje sobre nutrição oncológica? A nossa entrevista foi conduzida pela professora Aline Aguiar e pelo professor Renato Nunes. O roteiro foi produzido pela Poliana Martins e a arte pela Ana Fontenelle. E a edição de áudio feita por João Antônio. Nosso projeto conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal Juiz de Fora. E não se esqueça de seguir nas redes sociais para estar bem atualizado sobre tudo que nós vemos postando e produzindo aqui para vocês. Muito obrigado e fiquem bem.